Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucapex para divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2016. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, o senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estar nos acompanhando nessa teleconferência, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex S.A. relativos ao primeiro trimestre de 2016. Bom, esse primeiro trimestre não foi muito diferente do ano passado, quer dizer, principalmente do final do ano passado, quer dizer, um trimestre extremamente desafiador, desafios aí de toda a ordem, fruto da desorganização e da falta de confiança que se instalou no país nesse período recente. Esperamos agora, com os acontecimentos aí da madrugada, que a gente esteja iniciando um novo ciclo, esteja podendo passar a viver dias melhores, começando pelo restabelecimento da confiança de consumidores e de empresários, que é, vamos dizer assim, é o pontapé inicial para todo tipo de recuperação. Nós continuamos com a nossa agenda interna, ultimando a revisão dos nossos serviços, no que diz respeito a escopo, e tarifas, ultimando também a parte de revisão de portfólio. Fizemos uma redução importante do portfólio da companhia, que deve trazer, simplificações e reduções de estoque, né, e melhores condições de produtividade. Reduzimos em torno de 30% dos nossos SKUs na divisão madeira. Estamos aí em pleno curso no processo de reestruturação de pessoal, mas é verdade que os resultados dessa revisão interna ainda são bastante tímidos, se mostraram bastante tímidos nesse primeiro trimestre. Aliás, ao contrário, nós acabamos por ter, vamos dizer assim, muito mais gastos relativamente a esse processo do que propriamente resultados. Continuamos fortemente focados na parte de exportação. Os resultados vêm aparecendo trimestre a trimestre. Nós vamos mostrar mais adiante a evolução da participação das exportações nos nossos resultados, nas nossas receitas. Com relação ao mercado interno, enfim, as notícias não são muito boas no que diz respeito ao volume. Iniciamos o ano aí com uma queda significativa em relação ao ano passado, falando do ponto de vista de mercado, não da Eucatex, né? O mercado interno tem uma queda em torno aí de 11, 12% em relação ao período do ano passado. Não obstante isso, nós estamos, quer dizer, nós vemos espaço, e isso tem acontecido também, estamos acompanhando os demais concorrentes. Enfim, se criou um espaço para uma correção de preços. Essa correção de preços está em marcha, ela já se iniciou em abril. Então, é evidente que não há impacto dessa correção no primeiro trimestre, mas, enfim, ela está em pleno curso, ela está caminhando e certamente vai trazer resultados importantes para esses próximos trimestres, segundo e terceiro de 2016. Bom, vamos dar início propriamente dita à apresentação, passando para o slide número 2. Aqui a gente traz alguns números desse primeiro trimestre. Começando com a receita líquida, ela apresenta um ligeiro recuo em relação ao mesmo período do ano passado, recuo de 1%, ficou em 275 milhões de reais. Tanto o nosso EBITDA recorrente em valor quanto em percentual apresenta um recuo também em relação ao ano passado, um recuo mais forte. O EBITDA percentual recuo de 2,6 pontos percentuais, ficando em 14,6. Isso é principalmente fruto da venda de produtos mais commodities. A empresa, para manter suas linhas em funcionamento, entrou no mercado mais comoditizado, que não é muito comum para a companhia, e aí você tem menos valor agregado. Além disso, nós tivemos algumas pressões de custos ainda. Nós vamos aí comparar um pouquinho dos nossos custos no primeiro tri do ano passado com o primeiro tri desse ano. E a gente vê que ainda há uma pressão. Tivemos uma importante recuperação no lucro líquido, principalmente no que diz respeito à percentual, né, 160% maior que no mesmo período do ano passado. E nossas exportações, como nós já comentamos, que é um foco importante da companhia, tivemos bons resultados, com crescimento de 56,3% no volume e 50,6% na receita. Passando para o slide de número 3, aqui nós trazemos algumas informações da nossa receita líquida, ou abertura dessa receita líquida, tanto por produto do lado esquerdo no gráfico de pizza, quanto por segmento do lado direito. Aqui não tem nenhuma grande novidade em relação aos trimestres anteriores, a menos, olhando o gráfico de pizza do lado direito, a menos do crescimento importante, aí, da importância da participação das exportações na composição da receita, tendo atingido 17%. No slide número 4, nosso próximo slide, a gente vai trazer um detalhe dessa evolução. Vamos para o slide 4, onde nós temos um detalhamento dessa evolução. Do lado esquerdo, a gente tem essa evolução em termos de valor, e aí pegando de 2013 para cá, temos um crescimento médio da ordem de 50% ao ano, em termos de valor. E do lado direito, a gente tem um evolutivo da participação das exportações na receita líquida, partindo de um número de 7% em 2013, no primeiro trimestre, para 17% agora, no primeiro trimestre de 2016. A ideia desse ano é a gente fechar, pelo menos em 20%, a participação das exportações na composição das nossas receitas. Vamos seguindo, vamos para o slide número 5. Aqui nós temos informações do desempenho operacional do importante, quer dizer, do principal segmento de atuação da companhia, que é o segmento de madeira. Do lado direito, na parte superior, nós temos os produtos que compõem esse segmento. Então, pisos laminados, painéis de MDP, chapas de fibra e painéis de MDF, com a importância relativa de cada um deles. E, bom, a gente deve destacar que dentro dos painéis de MDF e HDF, aqui estão incluídos produtos portas e painéis de divisória. Bom, se a gente olhar do lado esquerdo, nós vemos aí um ligeiro recuo da nossa receita, em torno de 0,8% comparado com o mesmo período do ano passado. E aí, olhando os gráficos de barras na parte inferior, a gente vê que, no obstante, tem havido um crescimento do volume. Nosso volume, de um trimestre para outro, cresce em torno de 6,8%. No obstante, isso há uma queda da nossa receita. Isso mostra aquilo que eu comentei no início dessa apresentação, que nós acabamos partindo para a venda de produtos mais commodities, como produtos sem revestimento ou produtos com revestimento muito simples, que acabam tendo menor valor agregado, menor preço. Então, não obstante a gente ter um crescimento de volume, a gente tem uma redução das nossas receitas. Por outro lado, nós nos saímos, vamos dizer assim, bem melhor do que o mercado. Aqui está a informação comparando trimestres do mercado, tanto o mercado interno somado aos volumes de exportação. Há uma queda, então, generalizada, aí não mais a Fatex, de 6,9%. E, enfim, se nós excluirmos as exportações dessa estatística, a queda no mercado interno foi em torno de 12% quando nós comparamos o volume do primeiro trimestre de 2016 com o primeiro trimestre de 2015. Então, como eu disse, uma situação bastante desafiadora, enfim, e nós aí temos conseguido um resultado mais positivo do que a média de mercado. Passando para o slide 6, aqui nós temos a informação da utilização da nossa capacidade instalada nas nossas diversas linhas de produção. Começando do lado esquerdo, esses gráficos de coluna na parte superior, nós tivemos nesse início de ano, nesse primeiro trimestre, paradas para manutenção nas duas linhas de chapa de fibra de Salto. Então, nós acabamos tendo menos oferta de produto para o mercado. Ficamos aí com uma utilização de capacidade de 71%. Eu tenho aqui na minha colinha, vamos dizer assim, isso não está na apresentação, mas o ano passado essa mesma utilização tinha sido de 74%. Igualmente, nesse ano, no ano passado, nesse mesmo período, a gente fez uma parada para manutenção anual na linha de chapa de fibra. Depois, à direita desse número, nós temos a utilização da HDF e MDF, também foi relativamente baixa, 74%, mas porque aqui também nós fizemos uma parada de manutenção, então por isso que o patamar ficou nessa ordem. Ano passado, nesse mesmo período, nossa utilização tinha sido de 89%, mas isso é muito mais fruto da manutenção do que de qualquer outro aspecto. Na linha de MDP e pisos, trabalhamos no mesmo patamar de 2015, um patamar bastante positivo, em torno de 90% da utilização da capacidade instalada, sendo 81% do tempo dedicado à produção de painéis de MDP e 9% dedicado à produção de substrato para piso. Finalmente, do lado direito, na última coluna, a utilização da capacidade para pisos laminados, ela, enfim, ficou bastante reduzida. Ano passado tinha sido 42%. Enfim, aí nós temos aí alguma baixa dos nossos estoques. Mas isso, quer dizer, o fato dessa utilização baixa não representa uma grande dificuldade do ponto de vista de produção, ao contrário do que aconteceria com as outras linhas, porque essa é uma linha bastante simples, então a operação dela em turnos não contínuos não traz nenhum prejuízo do ponto de vista de produtividade. Na parte inferior, três gráficos de pizza, demonstrando aí a abertura dos nossos custos para os diferentes tipos de painéis. Uma coisa que vale a pena, isso é muito mais para montagem de modelos, mas uma coisa que vale a pena nós destacarmos, se a gente pegar como exemplo aí o gráfico do lado direito, esse gráfico de pizza, nesse mesmo período do ano passado, a energia elétrica, que agora está aí representada como uma fatia de 10%, essa fatia era de 5%. Então, isso para a gente lembrar a correção forte, correção que houve nos valores da energia elétrica em final do primeiro trimestre do ano passado. Quer dizer, isso certamente, ou com toda certeza, isso acabou impactando bastante os nossos custos. Então, como eu disse, a energia elétrica passou de uma representatividade de 5% para 10% esse ano. Indo para o slide 7, aqui informações operacionais ou de desempenho operacional do segmento de tintas. Foi um trimestre bastante difícil. Dá para a gente ver nesses gráficos de barra aqui do lado direito. Nós tivemos uma queda de volume em torno de 17%. O mercado teve uma queda de 13%, enfim, também uma queda forte. Essa queda nossa do mercado está relativamente alinhada com, enfim, o que aconteceu no segmento de material de construção. Nós tivemos informações da estatística lá da Abramat que mostra, enfim, uma queda de 17% desse índice comparado ao mesmo período do ano passado. Então, isso mostra que o setor está passando aí por um momento difícil. Nós, como dito, caímos 17%, enquanto o mercado caiu 13%, a gente acabou caindo um pouco mais, porque nós privilegiamos a questão de margem, imagem de marca, etc., e acabamos abrindo mão um pouco de market share. Então, isso dá para a gente ver quando nós olhamos do lado esquerdo, a queda da receita, quer dizer, então nós caímos só, né, vou botar esse só entre aspas, caímos só 8,7% na receita, enquanto a gente cai 17% no volume. o que mostra aí grosseiramente uma correção de preços em torno de 10%. Bom, essa redução do volume de 17% acabou impactando aí do lado esquerdo a utilização da capacidade instalada. Nós ficamos aí em torno de 48% da utilização. Ano passado havia sido 58%. Aqui também não tem grande dificuldade essa ocupação. Essa é uma linha também, são linhas, né? Uma fábrica cuja parada e reinício não traz grande dificuldade do ponto de vista operacional, então isso não tem nenhum grande impacto em termos de produtividade. Enfim, só uma notícia não muito boa em relação à utilização. Do lado direito, o gráfico de abertura dos custos, também aí mais para registro e montagem de modelos. Bom, seguindo para o slide 8, aqui nós temos um resumo, um DRE aí resumido. Boa parte desses números nós já comentamos, questão da receita líquida, que atinge 275 milhões com recuo de 1%. Depois aí vou pular um pouco mais para baixo, indo para a margem bruta. A gente tem uma perda de 4,2 pontos percentuais, uma perda significativa. Isso é uma consequência, vamos dizer assim, daquilo que eu comentei, da parte da venda de produtos de menor valor agregado, também da questão da pressão de custos, tanto do ponto de vista de variação de câmbio, quanto de, por exemplo, de energia elétrica. Há também aqui, de certa maneira, não é uma mudança de critério, mas há uma alteração importante aí na questão do valor justo dos ativos biológicos, que compõem aí a margem bruta. O ano passado nós tínhamos uma variação positiva de 14%, nesse ano a gente tem uma variação positiva de somente 7. O que isso é fruto, quer dizer, isso é uma, vamos dizer assim, uma variação da nossa base florestal total, né? Quer dizer, levando em conta crescimento e preço de madeira. Como se registrou uma queda no preço da madeira no mercado nesse período, a gente acabou ajustando essa variação para baixo. E isso, quer dizer, teve um impacto, essa mudança de 14 para 7, por exemplo, tem um impacto de 2,4 pontos percentuais na margem. Seguindo adiante, né, no sentido de irmos descendo nas outras vozes aí do DRE, despesas administrativas, ela tem um crescimento nominal uma maior expressão aí no faturamento. Mas isso é em parte por aquele recuo, pequeno recuo que houve de 1%, mas, enfim, a gente sabe que despesas administrativas basicamente é composta de folha de pagamento, né, de mão de obra e serviços, e, não obstante ela tenha crescido, é um crescimento inferior à inflação, né, ela cresce 5,5% e a inflação girou em torno aí de 10%. Então, já reflete algumas das alterações que nós estamos fazendo na estrutura. As despesas comerciais, elas aumentam sua representatividade em relação à receita líquida. Parte desse aumento é fruto do próprio recuo da receita, que nós comentamos, mas parte também, até mostrando um crescimento nominal, é fruto do crescimento das exportações, cujas despesas variáveis, as despesas variáveis do mercado externo, são maiores do que do mercado interno. Quer dizer, essa composição de receitas, custos e despesas, a gente vai agora para o EBITDA, quer dizer, elas tem como consequência aqui os números do EBITDA, focando no EBITDA recorrente. Nós temos uma queda de 2,6 pontos em relação ao mesmo período do ano passado, quer dizer, de 17,2 para 14,6, e uma queda de 16% em termos nominais de valor, de 47,8 milhões para 40,2 milhões. Indo um pouco mais adiante, resultado financeiro, tem um forte recuo, entre outros aspectos, a gente pode citar o câmbio, quer dizer, é um recuo nesse sentido positivo. Resultados não recorrentes, como eu comentei no início, quer dizer, isso aí já é fruto das reestruturações que nós estamos fazendo, é um crescimento expressivo de valor, né? Isso é fruto das indenizações e questões trabalhistas que nós enfrentamos aí por conta da nossa reestruturação. A combinação desses fatores, enfim, olhando agora o lucro líquido, como eu comentei de início, uma recuperação importante em termos percentuais, atingindo aí 11 milhões de reais contra um pouco mais de 4 do ano passado. Vamos agora para o slide número 9. falando um pouco sobre endividamento, tanto nossa dívida bruta quanto nossa dívida líquida, elas têm um recuo. Falando da dívida bruta, ela estava em torno de 352 milhões de reais, ela vai para 340. No obstante esse recuo do endividamento, há um crescimento, olhando um pouco mais para baixo na tabela, há um crescimento da relação dívida líquida sobre EBITDA. Isso, obviamente, então, é resultado de um menor EBITDA realizado no período. Então, no obstante a dívida recue, há um aumento nessa relação. No quesito dívida de longo e curto prazo, essa pizza do lado esquerdo na parte inferior, nós estamos mais ou menos no mesmo patamar do final do ano, não mais olhando o início de 2015, mas o final de 2015, né? Estamos mais ou menos no mesmo patamar, mas é importante a gente destacar que nós já formalizamos, mas não sacamos, né, por assim dizer, duas linhas de longo prazo atreladas a comércio exterior, no valor de 15 milhões de dólares, que se tivessem sido sacadas, isso é só um cálculo matemático, essa relação de longo e curto prazo estaria em torno de 50% a 50%. Do lado direito, o endividamento em moeda estrangeira, estamos também mais ou menos no mesmo patamar do ano passado. Esse patamar tem sido possível por conta do crescimento das nossas exportações, que tem nos aberto oportunidade de tomarmos mais linhas de comércio exterior. É importante a gente destacar que ainda, mesmo com o crescimento das exportações atuais, ainda em torno de 80% de nossas exportações são fruto da venda de chapa de fibra. Por que a gente está chamando atenção para isso? Porque a chapa de fibra, na composição do custo, ela não tem praticamente ou não tem nenhum elemento dolarizado. Ela é fruto ela é base madeira, né, que já foi plantada há 7 anos atrás, energia elétrica, energia térmica, que enfim, a gente viu que variam, mas não variam necessariamente, não tem relação com o dólar, e mão de obra. Então, ela representa, por assim dizer, um hedge natural para as nossas linhas de comércio exterior, porque, enfim, independente do valor do dólar, produzir uma chapa de fibra nos custa a mesma coisa para um dólar de 3,40 ou um dólar de 4,10. É evidente que com o crescimento, com a continuidade do crescimento das exportações e a entrada mais forte de outros produtos, que aí sim tem uma quantidade maior de insumos dolarizados, nós vamos precisar formalizar mais instrumentos de proteção para essa exposição em moeda estrangeira. O slide número 10 agora, falando sobre investimentos. O foco nesse ano, assim como foi no final do ano passado, é realmente na essência da sustentação fabril e da manutenção das nossas florestas, reposição das nossas florestas. Nossa previsão de investimento para esse ano é de 80 milhões. Ano passado, fechamos com 88 milhões de reais, quer dizer, estamos prevendo esse ano aí uma redução de investimentos da ordem de 10%. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos um valor acima da média, que deverá ser a média do ano, bem acima da média, principalmente por conta das paradas que eu mencionei alguns slides atrás, as paradas que aconteceram nas linhas de chapa de fibra e na linha de MDF. Mas, enfim, isso deve caminhar dentro dessa previsão de fechamento de 80 milhões no ano. Bom, no slide número 11, a gente tem algumas informações da nossa base florestal. São informações importantes na medida que praticamente 80% da nossa receita tem origem nas nossas florestas. Então, nós temos aí 79 fazendas, totalizando 46.300 hectares, todas localizadas no estado de São Paulo. Essas fazendas nos dão praticamente autossuficiência no abastecimento de madeira. Nesse período agora do primeiro trimestre, nós colhemos com um raio médio de 37 quilômetros para a fábrica de Botucatu e 178 quilômetros para a fábrica de Salto. Na parte inferior, do lado esquerdo, nesses gráficos de coluna, de barras, a gente tem o evolutivo do nosso plantio ou condução de florestas nos últimos anos. A gente nota aí o maior volume ultimamente de condução de floresta. Nós temos feito essa opção, que nós acreditamos que representa uma economia importante do ponto de vista de implantação e uma perda muito pequena do ponto de vista de produtividade. Nesse primeiro trimestre tivemos aí um volume pequeno na parte de manejo florestal. Isso foi proposital, nós tínhamos aí a consciência de que seria um trimestre difícil e acabamos segurando aí a questão num patamar menor a condução e a reposição de florestas. Mas o nosso programa para o ano continua mantido e é em torno aí dos 4.500, 4.750 hectares que representa a nossa necessidade de reposição de floresta. Nosso programa de reciclagem continua em marcha. Tivemos aí do lado direito, se a gente olhar nesses gráficos de coluna, um crescimento grande na parte de captação. A ideia é que a gente realmente não use mais nada de madeira de terceiros ou de madeira própria para geração de energia térmica. Então, esse era o último slide da nossa apresentação. E agora ficamos à disposição para eventuais perguntas ou dúvidas que vocês possam ter. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco. O senhor Rua Pires, da Charles River, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, José Antônio. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação aí à recomposição de preços, né, que vocês e PIS vocês estão fazendo no mercado. A gente tem a impressão que em março pode ter havido um movimento de antecipação no mercado quando a gente vê o volume expedido. Eu gostaria de ter, assim, se você pudesse dar um pouco de detalhes e ter um pouco de, para a gente ter um pouco de noção de como que vocês estão vendo o segundo tri aí, dado que vocês já viram de abril e maio aí em termos de volume versus aí o primeiro tri, se teve uma queda, continua uma queda bem forte, ou se o mercado já estabilizou. E a segunda pergunta é em relação às exportações. A gente viu que vocês tiveram um crescimento de receita em torno de 50%, mesmo com o volume crescendo em torno de 50% também, mas quando a gente pensa, né, que teve uma desvalorização cambial, né, bem forte no período, parece para a gente que vocês estão fazendo um preço médio bem pior, né, das exportações nesse tri, né, o preço médio em dólar versus o tri do ano passado. Se você pudesse dar um pouco de detalhe sobre isso, a gente agradeceria. Obrigado.
Bom dia, Juan. Obrigado aí pela pergunta. Bom, você, quer dizer, vamos lá, você tem razão em relação ao mês de março. De fato, em março foram anunciadas, enfim, que a gente tem notícia e nós também, a maioria dos aumentos, da programação de aumento. Isso fez, obviamente, com que, de forma geral, os clientes se mexessem e comprassem em março um volume um pouco maior do que, na verdade, a necessidade real deles, né? Então, houve, sim, alguma antecipação de compra no mês de março. Isso se refletiu em abril. Abril foi o mês um pouco mais difícil do ponto de vista de volume. E agora, maio, a situação já está mais estabilizada. Como eu disse, eu não acredito que esse ano a gente tenha notícias muito positivas do mercado. Em que pese a gente, enfim, talvez, eu espero, estamos vivendo um momento diferente. Quer dizer, tudo tem muito a ver, a questão de consumo, ela sempre tem muito a ver, claro, com condições objetivas, com emprego, crédito, enfim, e outros aspectos, mas, essencialmente, ela tem muito a ver também com confiança. Quer dizer, é uma percepção nítida de que existem muitos consumidores com uma necessidade, com uma demanda, enfim, e com condições de consumir, mas desencorajado de consumir por estar com um nível de confiança baixo. E isso, enfim, pode ser, ou pelo menos a gente tem essa expectativa, essa esperança de que isso possa estar mudando na medida em que a gente inicia, a partir de hoje, em função do resultado de ontem, um novo ciclo aí. Pelo menos a gente espera. A questão de preços, ela está ocorrendo, ela está em curso. Como eu disse, ela não teve praticamente efeito no primeiro trimestre, mas ela está em curso. As correções de preço, elas estão ocorrendo nas nossas diversas linhas de produto, quer dizer, não só em painéis, como em pisos, tintas, a gente acabou demonstrando, portas, divisórias, enfim, nas nossas diversas linhas. Claro que num certo momento com alguma resistência, mas enfim, tem caminhado bem. Com relação à sua segunda pergunta, de fato, nós temos aí um crescimento expressivo no volume que talvez pudesse ter sido refletido mais na questão da receita. É verdade, nós temos alguns produtos aqui, enfim, bastante importantes na composição do mix e não tiveram o mesmo crescimento do que os produtos standards. A gente está crescendo a exportação, em parte, com produtos mais simples, que têm preços menores do que o mix anterior. Então, ele é um crescimento importante, são margens saudáveis, mas são preços inferiores à média das exportações que nós, preços em dólar, inferiores à média do que a gente realizava no primeiro trimestre do ano passado. Bom, espero ter esclarecido as suas perguntas.
Não, está ótimo, deu para pegar uma boa noção. Obrigado.
Lembrando que para fazer pergunta, basta digitar asterisco 1 e para retirar a sua pergunta da fila, basta digitar sustenido. Novamente, gostaríamos de lembrar que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitar sustenido. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. José Antônio para as considerações finais. Sr. José Antônio, pode prosseguir.
Bom, é mais no sentido de agradecer quem nos acompanhou aí ao longo dessa teleconferência. Transmitir, vamos dizer assim, pelo menos o nosso pensamento aqui interno da empresa, de algum otimismo com os próximos períodos que estão por vir. Primeiro, porque já repetidamente, estamos com uma expectativa positiva nessa mudança que aconteceu, que vai acontecer a partir da decisão aí dessa madrugada. E também em cima do trabalho que nós temos feito aqui na companhia, dessa agenda interna que eu mencionei, de revisão de serviço, estrutura, portfólio, da continuidade do crescimento das nossas exportações e por conta também no mercado interno, não como eu disse de volume, mas por conta dessas correções de preço que estão em marcha, estão sendo implantadas e certamente vão trazer um patamar de rentabilidade diferente para a companhia. Então, bom, enfim, é isso. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou dúvida, tem aí no slide 12, no último, os nossos dados para contato e a gente fica à disposição. Muito obrigado e bom dia a todos.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.